Conversa com o autor.
Está no ar Conversa com o Autor. Hoje recebemos Ana Monteiro.
Obrigada por estar aqui.
E também Andréia Rangel.
Muito obrigada pelo convite, Kate. Muito feliz por estar aqui.
Eu sou Kate Navarro e o Conversa com o Autor está começando. Ana Monteiro é jornalista formada pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, com pós-graduação em produção de TV e cinema pela Escola Superior de Propaganda e Marketing. Foi repórter e produtora na Rádio Jornal do Brasil e na revista Isto É. Atuou como assessora de comunicação em agências e na saúde, trabalhando na Human Rights Watch, Américas e Centro de Justiça Internacional. Em 2007, ajudou a fundar a Aliança de Controle do Tabagismo, hoje ACT Promoção da Saúde. É uma organização não governamental, referência em controle do tabagismo e de doenças crônicas não transmissíveis, onde ela é diretora de comunicação. Lançou seu primeiro romance, Granulações, e está preparando um próximo romance. Andréia Rangel é jornalista formada pela PUC Rio. Trabalhou nas redações do jornal O Globo, do canal Futura e da TV Brasil. Produziu durante 4 temporadas o programa Globo Ciência, quando se aproximou do obstinado fazer científico, tão árduo e apaixonante quanto o ofício de escrever. Hoje, trabalha em programa social voltado para a ressignificação de bibliotecas públicas. Seu primeiro livro é o romance Parasito, que foi lançado recentemente e tem uma história envolvente que perturba e diverte. Ana, eu começo com você para falar de granulações. Granulações significa o quê? Por que esse título?
Bom, granulações significa um pouco a vida que a gente vai esfarelando enquanto vive. O meu personagem, eu tenho 2 personagens, Pedro e a Nina, e o Pedro é fotógrafo. Então, granulações foi muito pensado nessas fotografias ampliadas, e que ele é especialista em fotos preto e branco. E quando a gente amplia, ficam aqueles grãozinhos. Então, granulações tem esse significado também.
Granulações, ele vai tratar de uma história de relacionamento. O que mais me chamou a atenção nesse trabalho foi, inclusive, o formato escolhido pela Ana Monteiro para contar essa história para nós. Então, é como se a gente fosse lendo, são capítulos muito curtinhos, que não são capítulos, ela não determina como capítulos, mas você lê primeiro o que o Pedro pensa e fala de determinada coisa, e depois o que a Nina fala de determinada coisa. Às vezes, inclusive, são situações que eles vivem de forma igual. Um tem um determinado olhar, o outro terá outro olhar. Que relacionamento é esse, Ana?
Eu quis escrever dessa forma, alternando o ponto de vista dele e dela, para contar essa história. Eu defino granulações como uma história de amor, da incapacidade que muitas vezes a gente tem de comunicação, e como uma história de separação. Isso não é um spoiler, mas eu abro o livro com a visão da separação do Pedro, a visão do Pedro sobre essa separação e a visão da Nina. E por aí, a partir daí, eu vou desenvolvendo as duas histórias, né?
O mais interessante, gente, é que são duas visões que ficam muito claras, inclusive para quem lê, a visão que uma mulher teria de determinado fato e a visão que um homem teria de outro fato. E aí eu te pergunto, como escritora, você, mulher, como foi possível ter a visão do homem? Porque, gente, fica muito claro, inclusive em vários momentos do personagem, uma visão que realmente qualquer homem teria de determinada situação. Como você fez para você ser os dois ali?
Eu vim estudando muito. Eu gosto muito de observar as pessoas. E eu convivi em redações com jornalistas e tudo, e me inspirei em algumas pessoas reais, mas que roubei um pedacinho da história de cada um e tudo, e isso acabou sendo o Pedro. E eu tive uma preocupação muito grande em não ficar caricato, para não cair, eu não queria de forma alguma cair numa dicotomia, num antagonismo. Ah, o Pedro é só isso e a Nina é só aquilo. Eu acho que quando a gente tem um relacionamento, especialmente um relacionamento de algum tempo como eles, né, que se apaixonam, vão viver juntos e as coisas vão dando, não é que deem errado, mas essa visão de mundo diferente vai levando a caminhos opostos ou paralelos até, né? Mas eu acho que de alguma forma a gente em determinada período dessa vida em comum a gente acaba fazendo uma simbiose, né? Então um passa a pensar um pouco o que o outro pensa também, então eu tentei expor um pouco isso, né?
É interessante porque o que é colocado é realmente isso. Há momentos em que a personagem ela chega a se indagar, não é? Gente, eu estou agindo como ele. Nossa, é ele que pensaria isso e não eu. E ela se faz essa pergunta. Nossa, quantas transformações aconteceram a partir desse relacionamento? E aí eu pergunto a você, Andréia Rangel, quantas transformações aconteceram a partir do seu relacionamento também com a literatura para que você pudesse produzir Parasito?
Bem, na verdade... eu acho que Parasito foi importante para... meio que foi quase que um processo terapêutico, eu acho, né? Que foi a oportunidade que eu encontrei ali de colocar todas as minhas neuroses concentradas num personagem, né? Aquela coisa da psicanálise, você tem que externalizar o problema para reconhecer o problema com certo grau de distanciamento e poder, assim, superá-lo. Então, Parasito, dessa forma, foi uma espécie de processo terapêutico, eu poderia dizer assim.
Vamos, então, resumir um pouquinho para o pessoal que está ouvindo a gente, sem spoiler, obviamente, do que trata Parasito?
Eu acho que eu estava até conversando com a Ana um pouquinho antes de entrar aqui. Eu acho que Parasito, ele é muito, eu acho que focado no personagem. Eu acho que é um livro de personagem, de protagonista. E eu acho que eu quis, na verdade, desenhar um personagem que, à primeira vista, ele é um antagonista. Né? Eu acho que eu já conversei com algumas pessoas que inclusive, consideram o Romeu, que é o protagonista, como um vilão. Mas eu quero exatamente desvelar essas camadas, né? Essas camadas sociais que, de alguma forma, identificam uma pessoa como vilão. Né? Porque, na verdade, nos momentos de tomada de decisão, é o Romeu que chega lá e toma a decisão. É o Romeu que resolve. Eu acho que, hoje em dia, Kátia, a gente vive num momento em que as pessoas elas estão muito imbuídas desse discurso de empoderamento e tal, mas elas pouco fazem. Né? Eu acho que, então, o Romeu é o cara que vai fazer. A filha está doente, precisa de um tratamento, todo mundo falando, mas o cara é o Romeu que vai lá, que vai procurar um médico, vai procurar um tratamento, que vai levar a menina para viajar, entendeu? Na separação, a mulher está lá falando que não está mais dando certo, o Romeu é que diz, não dá mais, vamos terminar esse casamento. Então, eu acho que o Romeu, ao contrário do que a gente vê hoje em dia, é o cara que ele peca pelo discurso, mas... no momento da ação, ele dá conta do recado.
E isso que você está falando é exatamente o comum da gente fazer, inclusive para deixar o outro resolver. E isso é muito bom, não é? Porque você fica na posição de você não ser vilão. Você pode estar sempre sendo o bonzinho,
exato,
né, Andréia?
Kátia.
Porque você não toma decisão, então você não se suja com aquilo, ou você não vai desagradar o outro. Porque a questão da tomada de decisão, seja ela qual for, significa o seguinte: você tomou um partido ou você ficou de um lado para que aquela decisão seja tomada. E ela vai desagradar também quem está em volta, ou pode agradar outros, enfim. E aí você tem razão. Ele pode se tornar vilão no momento daquela decisão, mas alguém tinha que decidir. Porque ficar na indecisão também é que causa conflitos. Aliás, Ana Monteiro, no seu romance Granulações, as indecisões causam conflitos.
causam. Eu acho que os conflitos no, na minha história, os conflitos estão muito expostos por essa forma diferente de ver o mundo, que num primeiro momento é bacana. A Nina até fala, quando conhece o Pedro, que eu não prestei atenção nesse discurso, eu não dei importância a esse discurso, mas eles são... encaram a vida de uma forma muito diferente, né? Isso não está no livro, mas quando eu criei esses personagens, eu pensei muito também nisso, de o Pedro se posicionar como uma pessoa mais humanista, mais pelas causas coletivas e tudo, mas no fundo ele não age. A Nina é mais individualista, mas quem dá ação é sempre ela, né? Essa é uma forma de compor essas duas vozes também.
E essa questão que você fala do quando se conhece, gente... Quando se conhece alguém, aquilo é tudo muito novo. Então, tudo será atraente. Inclusive, o mais atraente será aquilo que você não conhece. Se você não conhece, é diferente de você. Aquilo não faz parte do seu dia a dia. Nossa, que interessante, não é? Olha o que ele faz, eu nunca tinha visto isso. Agora, a partir do momento que o tempo passa e você passa a conviver... Será que aquilo realmente é passível de convívio? Aquilo é bom para o seu convívio? Ou aquilo foi interessante porque era uma grande novidade? E aí fica a pergunta para o seu romance, e aí a gente volta para Andréa Rogel com o Parasito. Ou seja, a grande novidade também é interessante no começo, e no Parasito a gente também tem muitas novidades. Inclusive, pessoal, nossos ouvintes queridos, Andréa usa e abusa de palavras que são novidades. Andréa Rogel, por favor.
Exatamente. Eu tive que fazer um trabalho aí de descoberta de novos vocábulos. Eu tive que fazer um trabalhinho aí de exploração de dicionário.
Por quê?
Porque, na verdade, o Romeu, ele é um personagem que ele tem uma dificuldade de se comunicar. Ele tem uma dificuldade de se relacionar. Então, para sublinhar... Esse perfil do Romeu, que é uma figura um tanto quanto... Ana, me ajuda aí com uma... É uma figura tanto quanto...
Ele é verborrágico. O pensamento atravessa ele o tempo todo, eu achei.
Ele é excêntrico, né? Então, eu acho que a escolha também desse vocabulário um pouco mais rebuscado, que está na boca do Romeu, e, por exemplo, você não encontra na boca, por exemplo, da mãe dele, eu acho que foi para sublinhar essa característica dele e para justificar também essa falta de conexão dele com o universo ao redor. Ele não consegue se conectar com a filha, com a esposa, com os alunos, então foi uma forma de salientar esse aspecto.
Mas ele se conecta muito com a ciência, né? E quando a gente lê algum artigo científico, a gente se depara com essa, eu não digo incomunicabilidade não, mas com essa dificuldade de entender o que estão dizendo, porque são a escolha daquelas palavras, e eu acho que isso funcionou muito com esse personagem.
Sim. Por que Parasito?
Então, na verdade, eu vou até confessar para você que esse nome não foi minha primeira escolha. Na verdade, depois de discussões com a editora, a gente chegou a Parasito. O primeiro título seria Voragem.
Voragem.
Voragem, mas já existe um livro, se não me engano, é de um escritor oriental, com esse título. Então, conversando com o Júlio, né, que é meu editor, ele é da Imã Editorial, a gente chegou à conclusão que Parasito se encaixava muito bem, não só pelo fato do Romeu trabalhar com ciência, como também pelo fato do Romeu se alimentar também da vida das pessoas que estavam ao seu redor. Então, daí eu acho que casou direitinho, né?
Eu jamais podia imaginar que o seu título seria Voragem, porque eu acho que Parasito foi tão perfeito. Inclusive, eu vou até falar aqui com os nossos ouvintes, talvez alguém já tenha pensado nisso. Gente, tem tanto parasito em volta da gente. O que eu quero dizer com isso? Pessoas que, às vezes, você não sente, mas elas estão ali exatamente te sobrecarregando, ou tirando a sua energia, ou parasitando mesmo. Ou seja, ao seu lado, sem agir ou coisa parecida. No caso dele, ele até age em determinados momentos. Mas a forma como ele faz, realmente é uma forma que te causa... Aí sim, você fica paralisada diante da forma com que ele faz. Ana Monteiro, os seus personagens, em muitos momentos, também ficam paralisados.
ficam.
Isso é uma característica, você acredita, das relações mesmo amorosas?
Eu acho que a gente tem uma dificuldade nas relações amorosas, eu acho que a gente tem uma dificuldade quando chega aquele momento da crise. Eu acho que todo relacionamento passa por um momento de crise. Alguns superam a crise, outros não, enfim. Mas eu acho que diante de uma crise, a gente tem aquela opção de agir e de resolver a crise. Dizem que crise é uma nova perspectiva também e tudo, né? Mas tem aquele momento que a gente fica paralisado diante daquilo, aquela situação que o relacionamento traz também de conforto, de você conhecer, você falou um pouco isso, de já saber que é aquela resposta que você vai ter, de certa forma é mais seguro, aquela segurança sentimental, emocional até, né? Talvez isso seja muito difícil fazer com que você tome a ação e faça, rompa o relacionamento, faça alguma coisa diferente e comece um novo ou não comece tudo, né? É tudo muito... A dificuldade... A Nina fala em alguns momentos de que se ela soubesse por antecipação o que iria acontecer, esse seria o mundo ideal, se a gente sempre soubesse o que, que vai acontecer e tomasse a decisão certa, né? Mas o que, que também é decisão certa, né?
Pois é, o que é decisão certa? Porque no caso do relacionamento da Nina e do Pedro, foi um relacionamento que começou com muita paixão, como muitos relacionamentos começam, não é? Nossa, e quantos por aí?
É interessante porque quando a gente está dentro de um relacionamento, a gente não identifica os marcos que já apontam para o desfecho daquela relação. Ao ler o livro da Ana, é interessante como me remeteu a algumas relações e como eu identifiquei alguns episódios que, de certa forma, já alardeavam o fim daquela relação. Então, o livro da Ana, nesse sentido, foi até importante para mim. Foi também um recurso terapêutico, né? Por exemplo, aquele momento em que a Ana anda na praia de Copacabana sozinha. A Nina anda na praia de Copacabana sozinha. Ali a gente já vai ver que vai degringolar. Que a coisa não vai dar certo.
Porque, na verdade, os sinais, eles aparecem. Vocês têm razão. Num casamento, os sinais vão aparecendo.
Mas a gente negligencia.
A gente não quer ver, às vezes, a inação, a paralisia. Que não chega a ser uma paralisia, assim, mas um conforto em... tentar manter aquela situação, porque os desafios são complicados às vezes, né? A gente não quer entrar num desafio novo, acho que um pouco por aí.
Porque o desafio novo, ele também é uma crise pessoal, porque afinal de contas você terá que driblar muito do que você já está acostumado com você mesmo, naquela relação. Você está partindo para alguma coisa que você não sabe, é o desconhecido. Então você permanece no conhecido tentando driblar aquilo. Só quando chega realmente um caso como o da Nina e do Pedro, que aí a gente vai enxergando junto com eles, porque você tem razão, viu, o André? Né? Parece que o leitor vai caminhando.
Viagem no tempo.
O leitor vai caminhando e vai vendo junto e vai dizer assim: nossa, olha, você não está vendo, mas isso aqui que você está falando, olha, isso não vai dar boa coisa. Olha, isso aqui, olha, né? E, gente, vale dizer que o livro da Ana Monteiro, ele parece um livro, sei lá, que está no seu dia a dia. É ela tratando de lençóis que ela quer comprar, com fios, tanto. Que é melhor para dormir, e ele não se incomoda se tem aqueles fios ou se não tem, né? Ou então, ele não está querendo, para que tem que comprar tanta coisa, ou ter uma casa tão arrumadinha? Não precisa disso, basta sair e ver o mundo, olha como é melhor, né? Ai, está preocupada em ser feliz, quer estar juntinho, quer estar abraçando, viajando, não, mas temos mais o que fazer, olha lá fora, pessoas morrendo, pessoas com fome, ou seja... É mais ou menos até o que a gente passa. Isso é tão comum no nosso dia a dia, não é? E parasito também é. Parasito tem alguma coisa que faz com que você perceba que aquele homem ali, que é o Romeu, ele pode estar à sua volta em qualquer personagem e você não sabe do que ele seria capaz.
Kátia, a gente, assim, como é que eu pensaria a cronologia do Romeu, né? Eu acho que ele é um cara que até então ele se deixou conduzir pela vida. Eu acho que naquele momento em que o livro começa, é o momento em que ele passa a tomar as rédeas da sua própria vida e do seu próprio tempo. Ele começa a querer editar a sua própria história. E daí a questão da tomada de decisão. É como se ele fosse responsável por uma tomada de decisão atrás da outra. Que ele falou, gente, eu sou um parasito. E aí é que ele termina, vou dar um pequeno spoiler, termina casamento, resolve realmente assumir a paternidade, que ele antes não havia assumido, porque ser pai não é apenas registrar a criança. Então, assim, ele se permite estabelecer vínculos com as pessoas que estão ao redor dele.
Por isso
e
que
até então ele não havia se permitido estabelecer esses vínculos. E no momento que você começa a estabelecer esses vínculos de verdade, você se descobre quem realmente você é.
Por isso que eu estou te dizendo que você não acha que ele seria capaz de. Porque eu acho, viu, gente, Ana Monteiro e André Rangel, que muitas vezes a gente não acha que a gente é capaz de fazer determinada coisa,
verdade,
tomar determinada decisão, dar uma mudada na vida, virar a página, ou fazer o que o Romeu fez, ou o que a Nina e o Pedro fizeram. Desde pequenininho, eu fico imaginando isso, né? Quando a gente é criança, a gente é muito feito para trilhar determinados caminhos. Parece que as histórias têm já um ponto final. E o que as duas autoras trazem para a gente hoje são dois romances, sinceramente, que elas até colocam um ponto final, mas é impossível, porque o livro de vocês sai com a gente pela rua. Quando um livro faz com que você saia do metrô, como eu saí, né? Lê um pouquinho aqui, lê um pouquinho acolá, e aquele personagem vai com você e você fica pensando, nossa, mas o que ela faz é exatamente o que eu faço, gente, mas isso não pode. Então, essas reflexões é que eu estou falando que vocês trazem nos romances de vocês, mesmo que vocês não tenham feito para isso. Ana Monteiro, até que ponto esse trabalho Granulações tem a ver com a sua própria história?
Granulações não é a minha história. Essa história de amor, eu pensei nesses personagens, Pedro e Nina, eles me acompanharam durante muito tempo. Me lembro até de uma ocasião que eu fiz uma viagem, já estava quase na fase final, fiz uma viagem. E tudo, e eu vi algumas coisas e eu pensava muito assim, nossa, a Nina vai adorar isso aqui. Eu vi uma Laika e falei, nossa, essa máquina é tudo que o Pedro queria. Então, esses personagens viviam comigo de uma forma intensa, mesmo eu deixando eles lá, assim, de lado, sem escrevê-los, porque eu precisava tocar a vida também fora da literatura. Eles fazem né, parte de mim. Eu acho que talvez essa característica de achar que eles são reais, que as histórias que acontecem com eles são histórias que a gente vive, que a gente vê também, eu acho que é porque eu acho que a forma que eu escrevo, que eu só consigo escrever dessa forma, é sentindo o personagem dentro de mim. Mesmo quando o personagem não tenha nada a ver comigo. Aqui tem muito. Granulações, os personagens têm muito a ver com a minha vida, com a minha, com a minha história. Pedro tem algumas coisas minhas. Meu pai também era fotógrafo, morreu muito cedo também, assim como o pai do Pedro. Nina tem algumas coisas também. Mas essa história de separação não é a minha história. Coincidentemente, eu fui casada durante quase 20 anos e escrevi Granulações entre 2013 e 2015. E terminei no começo de 2015 e em junho a gente acabou se separando. Então, quando eu entrei na fase de revisão, tinha muitas vezes que teve uma dificuldade grande, porque uma dificuldade de, aí, como autora, encarar aquela crise dos personagens também, né? Então, isso acabou se envolvendo na minha vida de uma forma, mas 3 anos se passaram e tá tudo bem, eu coloquei um ponto final em todas essas histórias.
Muito bom.
Gente, olha só, a Ana Monteiro acabou de falar o que Granulações tinha a ver com ela. Eu vou fazer a mesma pergunta para a Andréia Rangel, o que Parasito tem da vida dela, mas ela só vai responder depois do intervalo. Conversa com o autor, volta já.
Estamos apresentando Conversa com o Autor.
Estamos de volta com o programa Conversa com o Autor, que hoje recebe duas autoras, Ana Monteiro e também Andréia Rangel. Ana Monteiro lançou recentemente o seu romance Granulações e Andréia Rangel Parasito. No primeiro bloco, a gente terminou com a Ana Monteiro dizendo para a gente o que que o livro dela tinha de Ana Monteiro, ou seja, da própria vida da autora. E ela nos contou um pouquinho. Agora eu pergunto a Andréia Rangel, o que que o livro Parasito tem da própria autora?
Então, assim, primeiro eu acho que eu trabalhei muito com projeção, porque eu sempre tive meio que uma admiração por esses pesquisadores que passam a vida inteira, de certa forma, eles se debruçam sobre aquela esfera micro das coisas. Então, sempre me admirei pelo fato de um pesquisador ficar num cubículo dentro de aquele vidrinho, né, aquela placa de vidro, enxergando minimamente a evolução da cor de uma mancha. Então, eu sempre tive uma admiração por esses caras e pelo amor que eles tinham pela ciência. Obviamente, eu já conversei com pesquisadores, eles dizem que eu tenho uma visão bastante floreada, né, do ofício de pesquisador, mas, enfim, é essa visão que eu carrego comigo. E eu sempre tive uma admiração também por pessoas estudiosas, porque eu nunca fui estudiosa. E eu sempre quis muito seguir uma carreira acadêmica. E eu nunca consegui ser admitida num mestrado, por exemplo. Então, assim, então, de certa forma, ali naquele momento eu era Romeu, o cara com uma carreira acadêmica fantástica, laureada por prêmios internacionais. Então, foi ali um cenário em que eu pude fantasiar um pouquinho a minha própria história. E outra coisa também é a sensação de inadequação do Romeu. Eu acho que todo mundo passa um pouco por isso, né? Por essa sensação de se sentir inadequada em determinados ambientes. E eu tenho muito isso. Então, eu acho que, de certa forma, eu pude reproduzir, talvez, com alguma precisão, essa sensação do Romeu por conta disso. A coisa da dificuldade de você se comunicar e saber exatamente o que dizer na hora certa, né? Eu acho que é o desconfortável, né? A impressão que eu tenho é que o Romeu, pelo menos a impressão que eu tenho como leitora também do livro que eu escrevi, é que o Romeu se encontra sempre desconfortável nas situações, né? Então, foi um processo terapêutico, mais uma vez, também, né? Porque eu externalizei a minha condição desconfortável no mundo ali no Romeu.
O bom da literatura é a gente conseguir fantasiar e resolver várias questões. Eu também usei muito como terapia. Poxa, como uma terapia, eu acho que ajuda muito.
É, porque você, às vezes, você vai realizar no personagem, quantos autores já passaram por esse programa e dizem exatamente isso. O que, na realidade, não é possível que eu faça, os meus personagens vão realizar. Inclusive, vários autores muito sinceros dizendo que, muitas vezes, eu não posso tomar determinada atitude mais drástica, ou ser raivoso, ou berrar, ou gritar por aí, aí o meu personagem faz isso. Não é? Faz esse papel. E aí, Andréia, só finalizando, eu acho que tem também uma questão da sua experiência, afinal, trabalhou tanto tempo no Globo Ciência, sim, deve ter influenciado, né?
Sim, até porque aquele material mais técnico, vocês podem até encontrar alguns termos técnicos no livro, né? Eles foram levantados a partir dessas experiências in loco que eu tive como produtora do Globo Ciência. Do contrário, eu jamais teria acesso àqueles materiais. Até uma dúvida que eu tive ao escrever o livro, será que eu não estou exagerando no volume de termos técnicos e tal? Aí eu conversei com o meu editor, conversei com Carola Saavedra também. Esse livro nasceu de uma oficina de escrita com a Carola Saavedra na Estação das Letras. E aí ela até me deixou mais tranquila em relação a isso. Não, André, eu acho que são termos que, dentro de um contexto, dão muitas informações sobre quem é esse indivíduo, né?
Eu acho, por exemplo, que inclusive dão a possibilidade de você até ficar curioso para pesquisar sobre determinada coisa. Não tem a ver com o seu romance, mas são situações paralelas que você pode sair dali para tentar entender alguma coisa que você não entendeu muito bem ali. Não sei, Ana também leu o romance, não sei se também sentiu da mesma maneira.
Eu senti uma curiosidade também em algumas palavras e eu falava, onde é que a Andréia descobriu essa palavra? Ia no dicionário, entendi. Mas isso não dificulta a leitura, não estou falando isso não, mas são palavras muito inusitadas.
Arcaicas,
também,
arcaicas, que ninguém mais usa.
E o Romeu talvez seja uma boa definição dele. Ele é um cara arcaico,
ele é um cara arcaico.
Apesar de ser super cientista.
É interessante. Ele casou isso. Virgem, gente.
É, isso aí já é um ponto, assim.
É um ponto de atenção, de atenção. Esse cara tem algum problema, não é? É?
E as palavras também, vamos falar agora da questão até de como os escritores usam as palavras. As próprias palavras que vocês usam já definem, inclusive, como é que aquela história está se desenrolando. No seu caso, em Granulações, Ana Monteiro, de uma forma mesmo cotidiana, coloquial, banal, como é o dia a dia, o feijão com arroz da gente, das coisas mais simples. No caso de Parasito, da Andréa Rangel, a necessidade realmente de se colocar esse homem que está inadequado. Ele não está só inadequado com a personalidade dele, até a forma de comunicação dele é inadequada, porque você tem dificuldade de compreendê-lo. Então, estas palavras ali, elas fazem sentido. Porque elas têm um significado para estar ali. É para não compreender mesmo, Andréa. Existe essa função. E olha, vou dizer mais, vou além. A gente fica desconfortável quando não tem essa compreensão. Olha só como é que você joga para a gente um pouquinho do desconforto do personagem. Não é? Porque a gente fica dessa maneira, o leitor fica dessa maneira. E eu acho que os leitores têm que compreender isso também. O escritor, vocês escrevem, mas tem algo por trás. Ana, você quando escreveu o seu romance, quando você acabou de escrever, você releu, já releu outras vezes? Não são várias leituras?
São várias leituras. Já li, reli inúmeras vezes na época da revisão também, né? Eu fiz várias revisões. Eu acho que a gente nunca acaba de revisar, né? Eu leio agora e se eu tivesse oportunidade já iria revisar. Eu não mudaria a estrutura, não, mas eu acho que a gente sempre fica buscando aprimorar a linguagem, as frases, né? Eu acho que tem muito esse trabalho. Eu busquei também uma coisa que eu ia falar e acabei esquecendo, o Pedro tem muito essa, a Nina tinha muito essa visão prática e tudo, mas em busca da felicidade, né? Então, essa busca de ser feliz me norteou muito ao longo dessa escrita, tanto nele quanto ela, ele negando que haja uma felicidade, e não há, né? Ninguém vive eternamente feliz, isso é uma coisa inverossímil, né? Mas essa busca da felicidade foi uma constante no livro também.
E é uma felicidade que para ela é de um jeito e para ele...
Para ela é pagar, fazer previdência e ganhar dinheiro.
Se sentir
não
confortável.
Necessariamente seja uma coisa ruim, né?
Não, e amá-lo.
E para ele é uma coisa... A justiça social.
Engraçado que em relação ao Pedro, já que a gente está falando de Parasita, eu acho que é difícil você assumir a sua... Você, na verdade, é só uma gota no oceano.
E ele assume isso o tempo inteiro, porque ele diz que ele não é nada o tempo inteiro.
Mas, né? Ao mesmo tempo, como a baixa estima, ela é acompanhada também de uma megalomania, né? Ele não se interessa pelas pequenas ações, ele quer transformar o mundo, ele quer, né? Ele, ao mesmo tempo, ele é muito ambicioso, né? Ao contrário da Nina, que ela tem aquela real noção, talvez, do tamanho dela diante desse mundão, né?
Gente, olha só, que análise interessante que a Andréa está fazendo agora. Eu também não tinha visto sobre esse
Mas
prisma.
Isso é baixa estima. A megalomania, ela, na verdade, ela é um resultado da baixa autoestima. Ele não se sente capaz. Então, a maneira, talvez, dele fugir disso é realmente estipular missões impossíveis de mudar o mundo.
Grandiosas demais.
Grandiosas demais, né?
Não, e quanta Sim. gente faz isso, não é, meninas? Quantas pessoas não olham para coisas que estão mais pertinho para serem resolvidas ou tomarem decisões, como o Romeu faz no seu romance, e aí buscam coisas muito grandiosas.
Por isso que eu gosto da Nina, tá?
Fica, discutem realmente o social, humanitário, mas parece tão distante. É bom, é isso, o mundo é isso também, mas de certa forma você está distanciando do que você poderia resolver ali seu pequenininho, não é?
E é o pequenininho que a gente vai mudar tudo, né? Porque é com a gente, na nossa casa, que a gente começa a mudar, né? Começa a partir para essa conquista do universo, né?
Sim. Andréa Rangel, qual foi a grande transformação, já que a gente está falando de mudança, que você acha que há no seu livro, do início até o final? que você acha que há de transformação nos personagens, na história?
É, como eu falei, na verdade, o livro fala sobre uma grande transformação. Mas eu acho que no momento, como eu falei anteriormente, como o Romeu percebe que não estava vivendo a própria vida, ele estava mais como, eu diria, que alguém que estava assistindo sua vida passar, aí ele começa a tomar as decisões e eu acho que no momento em que a filha adoece, é que eu acho que aquele momento é realmente um gatilho para ele repensar todas as relações que ele havia estabelecido até então. E o livro, vou dar um spoiler, ele começa, na verdade, com uma cena de colapso nervoso do personagem. E eu acho que para todas nós, eu não sei provavelmente alguém que está me ouvindo já passou por algum momento de colapso nervoso, eu acho que são momentos de crise muito importantes, né? Porque do caos vem sempre a ordem, né? Uhum. Aquele momento em que a gente para de raciocinar e que realmente a nossa saúde, ela começa a ser prejudicada. Então, eu acho que aquela primeira cena do colapso nervoso, eu acho que também deflagra uma série de reflexões do Romeu que são responsáveis por uma tomada de decisão atrás da outra que eu acho que descamba num primeiro encontro dele com ele mesmo.
E esses encontros são difíceis. Gente, os encontros com a gente mesmo são tão difíceis, por isso que a gente fica sempre marcando com os outros.
Mais difíceis, não.
A gente marca com a terapeuta, mas não marca com a gente mesmo.
A gente marca com todo mundo. Mas encontrar com a gente é muito difícil. A gente está o tempo todo com a gente, não é? Então, para quê, né? Se eu já estou comigo mesmo, vou marcar.
E é muito mais fácil você dar conselho para os outros do que olhar para você mesmo.
É muito
você
doido.
Você sempre sabe o que o outro tem que fazer, não é não, Ana? Não é?
Claro. Isso, agora, né, saber o que a gente tem que fazer...
Complicado.
E mais, às vezes a gente até sabe o que tem que fazer, mas não faz, porque não faz, né, não toma decisão como o Romeu em algum momento. Mas, gente, eu concordo com a Andréa Rangel, quando ela fala que há esse clímax no início e quantas pessoas já passaram por colapsos nervosos ou por situações que levaram a mudanças. Às vezes é um acidente, não é? Às vezes é uma doença em família, uhum. Às vezes é um rompimento de casamento, de relacionamento, como a Ana Monteiro traz no livro dela, mas isso desencadeia uma virada. Mas algumas pessoas fazem essa virada melhor e outras não. Por que, Ana?
Nossa, essa pergunta é a pergunta de terapeuta, né?
Mas ela tem sentido, porque os seus personagens, eles vão ao longo do livro tendo reações diferentes diante desse rompimento.
Eu acho que é uma questão... Eu gosto muito daquela frase do Guimarães Rosa que diz que na vida a gente precisa de coragem. Eu acho que falta, às vezes, coragem para a gente tomar determinadas atitudes e tudo, né? E aí, voltando um pouquinho ao que a gente falou, eu acho que o Pedro é uma pessoa muito mais contemplativa, que quer mudar o mundo, mas ele não se olha. A Nina se analisa e se questiona o tempo todo. O Pedro não faz isso, ele julga os outros, né? A gente encontra muita gente, assim, no dia a dia, que te aponta as coisas, mas é incapaz de olhar para si própria, né? E eu acho que falta isso, às vezes, falta tomar uma decisão, falta tomar uma coragem, a paralisia se dá por conta disso, né? Porque, de certa forma, você já tem o conhecido, o desconhecido que vem adiante, é uma incógnita, né? E isso assusta, causa medo, causa... desconforto e tudo. Tem pessoas que passam a vida inteira não vivendo, né? Eu acho que tem muito isso, né? É um medo tão grande de ir à vida e a vida passa, né?
Qual é a receptividade do público quando a gente fala em transformação, Ana?
Eu acho que as transformações são bem-vindas, sempre. Tanto em termos de ficção quanto na vida real, né? Eu acho que a gente tem que buscar essa capacidade de se transformar, talvez de se reinventar, uma palavrinha aí que está na moda e tudo, mas eu acho que a gente está num movimento constante de reinvenção da gente mesmo, de contato com a gente mesmo, acho que é fundamental. A receptividade tem sido boa, tem algumas pessoas leem e entram em contato comigo para dizer o que você tinha falado. Nossa, eu me identifiquei ou com ele, ou com ela, ou com os dois. Me vi
me vi neles, vi momentos da minha vida. Então, isso tem sido uma coisa muito positiva, muito boa.
Andréia Rangel.
Então, sobre as transformações, eu acho que a gente, de certa forma, é produto do que a gente vive. Então, mais do que natural, que a gente vá se modificando no decorrer do tempo, né? O que acontece com o Romeu. Chegou uma hora em que ele se transformou em alguém que não era compatível com a vida que ele levava, que até então poderia sim ser compatível com a figura de Romeu. Então, eu acho que as transformações, elas são fundamentais. Sem elas, a gente pira, a gente surta. Né?
É a história de não viver, né?
De não
faz
viver.
Faz parte da vida, né?
Exatamente.
Essa transformação.
Agora, vocês são duas jornalistas. Cada uma com as suas experiências, jornal, rádio, TV, enfim. Como é que vocês sentaram um dia e pensaram, vou escrever um livro? De onde veio Pedro e Nina? De onde veio Romeu nessa vida, nesse cotidiano que vocês têm? Ana?
Essa pergunta é muito bacana. Eu acho que ela mexe com várias coisas. Eu sempre gostei de contar histórias. Eu era pequena, ainda não sabia escrever, mas já contava histórias. E sempre quis ser escritora, mas eu nunca... Eu acho que é um certo medo de sair do armário. Então, na época do vestibular, resolvi fazer comunicação, vou ser jornalista e tudo. Na época, eu era... A gente faz vestibular com 17, 18, eu fazia, escrevia, já escrevia alguns contos, escrevia poesia e tudo, mas eu não achava que ser escritora era uma coisa viável, uma profissão viável. Então, fui pelo jornalismo e tudo, mas não teve um momento que eu falei, vou escrever essa história veio me acompanhando e tal, e teve uma hora, a Andréia falou da Carola, eu também fui fazer a oficina de romance com a Carola Saavedra, e ali eu consegui dar vazão a esses personagens, né? Até a gente estava falando, Carola tem um olhar muito generoso, facilita essa busca constante por escrever, e eu acho que foi um momento certo que eu fui fazer, já estava mais... Tantos personagens já existiam de alguma forma na minha vida, e eu já me sentia mais amadurecida para conseguir fazer assumir essa outra profissão também. Então, foi uma coisa que veio em paralelo.
E você, Andréia?
Então, na verdade, eu nunca pensei em escrever um livro. Eu cursava comunicação e fazia curso de teatro, então eu tinha mais interesse mais pela dramaturgia, mas eu pensava em palco. Na verdade, esse livro veio no momento... No momento que eu escrevi o livro, eu estava num momento meio... Como é que eu posso dizer? Difícil, eu estava desempregada. E, né, daquela crise, né, da carreira do jornalismo. Falei, quer saber? Já que eu não estou dando certo pelo caminho retilíneo, vamos tentar, né, fazer um curso de oficina literária, né? Vamos jogar tudo para o alto. Foi meio que num momento de descrença com a carreira. Vocês são jornalistas, sabem muito bem que não é fácil.
Não, não é fácil.
Eu falei, quer saber? Estou desempregada aqui, vamos escrever um livro. E daí nasceu Parasito.
E é interessante, porque colocando o que vocês duas estão dizendo, no seu caso, você falou do Romeu, né, que houve um colapso, ficou, enfim, nervoso, etc. e tal. No seu caso, chegou um momento em que houve um colapso também.
Um colapso financeiro, inclusive, né?
Para você ver para onde que você ia caminhar com aquilo, porque, não é? Sentar e chorar, como a gente estava falando, qual o caminho que você vai trilhar, não é? E aí se abriu uma outra questão para você, né? E aí você está hoje aqui com o livro, né, com um Parasito, e imagino você que abriu uma história que você não imaginava.
Porque de certa forma, eu não sei como é que foi esse processo com a Ana, mas é uma vida paralela que mal bem corre juntinha ali com a tua vida cotidiana, né?
Eu fico imaginando que deve ser difícil também, porque chega um momento dos livros em que os personagens já têm suas vidas, e aí o autor tem que ficar pensando como é que aquele personagem iria agir, e não como você ia escrever, ou como a Ana Monteiro.
Como a lógica deles.
Qual é a lógica da Nina, do Pedro? Qual é a lógica do Romeu? Não, eu faria isso realmente, mas o Romeu não. O Romeu vai fazer outra coisa. Então chega um momento que vocês realmente não podem mais, né, ser as escritoras apenas. Vocês estão meio que escrevendo, meio que impulsionadas pelo que aqueles personagens vão fazer. Então, eu imagino que seja uma loucura viver a sua vida e a dele junto, que é o que a Andréia está dizendo.
E é meio catártico também, porque o Romeu no livro, ele não tem filtro.
né? E na vida a gente tem que ter filtro, a gente tem que pensar no que a gente vai falar, no que a gente vai fazer. Então, quando eu começava a escrever Romeu, eu falava assim, agora eu vou falar tudo que está aqui entalado, tudo que estava aqui que eu queria fazer e não consegui fazer, né? Então, por um lado, também tem esse movimento, né? É, o Romeu é uma catarse, né?
Gente, olha só, o livro Granulações pode ser encontrado aonde, Ana Monteiro? Como é que os ouvintes, os leitores podem também achar você se quiserem trocar ideias sobre essa história?
Bom, o livro foi publicado pela Reformatório. É uma editora que fica em São Paulo e tem o site, ele é comercializado através do site. Tem uma distribuição aqui no Rio, tem uma distribuição na Blux, a Cultura, em São Paulo tem mais livrarias e tudo. E entrar em contato comigo, deixa eu falar o site da Reformatório,
né?
É reformatório.com.br, o livro é Granulações. E entrar em contato comigo, eu estou no Facebook, eu acho que é a forma mais fácil, né?
Ana Monteiro com dois N's.
E eu acho que eu tenho muita charás, mas aí é procurar pelos dois N's e tem lá Granulações, eu acho que fica fácil.
Ok, e você, Andréia?
Então, o livro, você pode encontrar o livro na Travessa e também pelo site da editora.
Qual é?
Então, www.imaeditorial. Eu só não sei se tem o .com ou .br. Eu posso depois dar uma olhadinha.
Aqui tem também livro realizado na rede de edição colaborativa
motoeditorial.org. É uma plataforma. Se quiser, eu posso até falar um pouquinho para quem está lançando um livro. Que, na verdade, esse livro foi feito através de uma espécie de crowdfunding.
Crowdfunding, para quem não entendeu, é porque vai se juntando um dinheiro, aos pouquinhos vai se juntando, os amigos vão se reunindo, você vai juntando aquele dinheiro e aí a partir dali é que você consegue realizar essa produção.
Exatamente, você tem que chegar a um determinado número de livros pré-vendidos para, a partir daí, esse material se tornar livro físico, porque até então ele fica apenas restrito ao material digital no site. Né?
E aí Andréia, eu consegui Rangel, essa meta. E Andréia Rangel também é fácil. Andréia?
Andréia sem I.
Sem I. Isso, Andréia.
Andréia Rangel. Isso.
Okay. Gente, olha só, é uma pena, o tempo da gente acabou. A gente podia continuar falando muito aqui, né, sobre as
podia
nossas
mesmo.
Experiências. Estava bom demais, não estava?
Estava uma delícia.
Olha só, eu espero que os ouvintes tenham sentido também a sintonia que houve aqui. Foi extremamente agradável receber vocês, que venham outras vezes. Muito sucesso com esses livros e com os próximos projetos. Ana Monteiro, obrigada pela presença.
Obrigada, Kátia. Obrigada a quem está ouvindo, porque vai ficar na internet também, né? E foi um prazer estar aqui.
Andréia Rangel, muito obrigada pela presença.
Muito obrigada, Kátia. Adorei a conversa. Por mim, ficava aqui mais uma hora batendo papo sobre Granulações e Parasita.
Também.
Isso. Pois é, e a gente convida que os leitores e ouvintes leiam, que aí eles podem conversar mais ainda com outras pessoas, né, sobre as histórias. Gente, com gravação e edição de Rafael Napoleão, o Conversa com o Autor fica por aqui. Muito obrigada e até o próximo programa.
Conversa com o Autor. Realização MEC AM.